Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando os seus mandatos e fazendo balanço de suas atuações na Câmara em 2019 e também suas expectativas para o ano de 2020.
Boa tarde, vereador Johnny Maico. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de participarmos aqui da Rádio Câmara. Parabéns aí a cada um dos integrantes, colaboradores da Rádio Friburgo, e certamente vai ser um momento muito oportuno para a gente apresentar um pouco das nossas ideias, posicionamentos em relação aí a muitas questões relativas a interesse dos cidadãos de nossa cidade.
Bom, a gente começou o ano de 2020 agora há pouco e já estamos já no final do mês, hoje dia 22, quarta-feira. O mês está indo embora e daqui a pouco já estaremos de volta. Bom, apenas um pequeno balanço do ano de 2019 em relação à Câmara e tudo que ela aprovou em seus projetos, enfim, tudo foi bem feito, tudo foi de acordo com como manda o figurino, dando governabilidade, enfim, não travando nada.
Exatamente, Guto. Assim, a Câmara, dentro aí das suas atribuições legislativas, tem cumprido com êxito os seus deveres. A gente tem uma crítica muito grande à parte do parlamento por conta de algumas decisões, por visivelmente ter negociado princípios, valores, né, ter virado as costas para a população, mas tem que reconhecer que, pelo menos no âmbito legislativo, no que tange aí processo de interesse público, destaco aqui parte do plano diretor que foi aprovado, que é o projeto macrozoneamento, um projeto extremamente polêmico, mas um projeto que foi elaborado de forma técnica e, obviamente, todas as vezes que chegar à Câmara Municipal um projeto que vai gerar benefício à sociedade, independentemente da autoria, seja do vereador que for, seja do prefeito, sempre vai ter o nosso apoio. Inclusive, ontem eu estava aí como relator pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto extremamente importante do governo municipal, no que tange aí a organização, a estrutura do controle interno aqui do município, que, dicas de passagem, é um setor extremamente importante. Tem alguns dispositivos, inclusive, Guto, que vai no sentido aí de para criar medidas para combater a corrupção, para gerar maior controle, um maior fortalecimento aí para esse importante setor dentro da municipalidade. E é óbvio que eu usarei o parecer forma favorável, ainda elenquei e destaquei alguns pontos que vai gerar aí para toda a municipalidade um melhor controle e, obviamente, um benefício. Então, essa é a nossa forma de fazer política, o que é bom para a sociedade, o que vai gerar benefício aí para os cidadãos, para os servidores, sempre vai ter o nosso apoio. É óbvio, aquilo que vai na contramão da legalidade, da moralidade, dos anseios da população, sempre vai ter aí o nosso enfrentamento. É por isso que o nosso mandato é independente, nosso mandato não tem qualquer tipo de amarras, justamente para a gente ter aí essa autonomia diante das nossas decisões. Então, o ano 2019 foi um ano muito conturbado, um ano de muito trabalho, um ano em que, infelizmente, mais uma vez, o poder público, especialmente aí na gestão pública municipal, deixou muito a desejar. A população tem sofrido demais porque as concessionárias não cumprem com o mínimo das suas obrigações e o poder concedente, que é a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, não cumpre com a sua parte em fiscalizá-las e puni-las quando as mesmas não cumprem com as cláusulas contratuais. A gente vê os serviços públicos de mal a pior. Quantas pessoas têm reclamado em relação aos incontáveis buracos que nós temos em Nova Friburgo. Pessoas estão se acidentando, inclusive, recentemente eu tive em uma das enfermarias da ortopedia do Hospital Raul Sertã, e uma senhora me disse que tropeçou em um buraco em frente à sua residência, que não teve aí reparos, intervenções da prefeitura da nossa cidade, e ela caiu e vai ter que operar o braço. Então, olha que transtorno que foi gerado para ela, olha quantos prejuízos tem gerado até no campo financeiro para aqueles que estão trafegando com seu veículo, daqui a pouco tem que gastar para recuperar a suspensão ou qualquer outra parte aí do veículo.
Trocar por conta da perde pneu,
exatamente, roda. Por conta da falta de responsabilidade do município. Então, sabemos muito bem que nós, como cidadãos, pagamos muito caro pelos impostos e taxas municipais. E a gente não recebe, em troca, um serviço público digno e decente a fim de satisfazer os desejos da população. Uma outra coisa, serviço de iluminação pública. A gente não tem na nossa cidade. Então, existem alguns pontos de iluminação que estão há meses sem os devidos reparos. Só que todo mês, Guto, cada um dos ouvintes aí da Rádio Friburgo, a conta chega. E a gente paga
uma taxa de iluminação,
uma taxa extremamente abusiva. E a gente não tem a prestação do serviço aqui na nossa cidade. O que dizer da questão da educação, da saúde e educação aqui em Nova Friburgo? As unidades educacionais completamente sucateadas, abandonadas pelo poder público municipal. Os servidores, de modo geral, não recebem o mínimo de valorização, não são dignificados. E a saúde pública, é só consultar a população que elas vão dizer quanto que a situação está deficitária aqui na nossa cidade. E a gente tem que destacar sempre que não é um problema gerado ou é culpa dos servidores. Pelo contrário, a gente chega no Raul Sertã, servidores sobrecarregados, é uma carga de trabalho extremamente significativa, sem condições mínimas de trabalho. Muitos funcionários, repito, não têm recebido devido valor, seja através de uma boa remuneração, seja através de condições de trabalho. E a gente chega aí à situação de ter, na semana passada, um senhor de 95 anos estava agendado a sua cirurgia e a mesma foi suspensa porque estavam faltando alguns materiais médicos. Então, uma semana, as cirurgias são suspensas porque falta material médico. Na outra semana, falta o campo cirúrgico, que é uma vestimenta para ser utilizado no procedimento cirúrgico. Aí, daqui a pouco, o equipamento é quebrado e atrasa outros procedimentos. Então, são tantas situações que ocorrem ao longo aí do ano que acaba gerando uma série de danos e prejuízos irreparáveis à sociedade. Isso quando não chega a agravar o quadro da saúde do paciente por não ter tido uma assistência adequada, apropriada, com equipamentos, com materiais médicos que a situação necessita. E, infelizmente, em algumas situações acabam vindo aí a uma fatalidade de óbito, justamente pela inércia, pela negligência, falta de responsabilidade, de planejamento. E o que é mais triste, Guto, essa corrupção desenfreada que se instalou em Nova Friburgo. Então, muitas das coisas que ocorrem nessa cidade certamente poderiam, ou melhor, deveriam ser evitadas se não fosse uma gestão tão comprometida e atender interesses de terceiros. E aí a população fica à mercê disso tudo e é um sofrimento que a gente sinceramente não aguenta mais.
Agora, 2019 também foi um ano, falando propriamente do mandato do vereador, em que você apresentou muitos requerimentos, né? E foram todos respondidos? Como é que está toda essa situação? Projetos também foram apresentados? Qual o destaque a gente pode fazer disso daí?
Na verdade, muitos requerimentos, depois que a gente entrou com o pedido de cassação...
Houve também muita
dilação. Exatamente. Quando a gente entrou com o pedido de cassação em 2018, e a gente sabe muito bem o quanto que a maioria dos vereadores são comprometidos com o governo, infelizmente, a cultura política do país acaba fazendo com que a maioria dos políticos, ao serem eleitos, entrarem nesse ciclo vicioso da política. Isso é extremamente maléfico, porque o vereador, o parlamentar de modo geral, ele tem que ter autonomia e independência. O governo é bom, a gente vai aplaudir, vai elogiar, vai reconhecer publicamente. Ele errou, ele falhou, tem que ter as nossas fiscalizações e representações do Ministério Público, denúncias de modo geral. Então, assim, a gente apresentou, sim, uma série de requerimentos. Houve um avanço, e a gente tem que reconhecer isso, de que os requerimentos que outrora não eram respondidos dentro do prazo, depois daquele pedido de cassação de mandato, totalmente embasado em que até setembro de 2017, 65% de requerimentos não haviam sido respondidos, e quanto respondidos fora do prazo. Então, a gente evoluiu muito nesse sentido, justamente porque nós, como vereador, cumprimos aí com a nossa parte ao entrarmos aí com o pedido de cassação. E aí, aproveito para dizer, Guto, que a cidade está do jeito que está porque os órgãos de controle e fiscalização não têm cumprido com o mínimo de seus deveres. Porque, vejamos, essa questão do requerimento de informação, a gente, muitas das vezes, tem algumas respostas que são insatisfatórias, é verdade, mas a gente tem recebido as respostas. E, eventualmente, quando atrasa um, dois dias, a gente já cobra e fala, ó, se atrasar mais, não vamos mais uma vez entrar com pedido de impeachment. Então, de tamanha pressão por tudo aquilo que eles enfrentaram em 2018, hoje a gente não padece mais dessa questão. Então, fica aqui também uma dica e um alerta, principalmente para o Ministério Público. Ao invés do Ministério Público ficar fazendo aí incontáveis taques, que cumpra aí com a sua obrigação constitucional para fazer valer e estabelecer o que está regrado na legislação do nosso país. Então, no Friburgo acontece coisas horrendas, coisas absurdas, e em nenhum momento tem intervenção aí da justiça. Isso é lamentável. Mas o ano 2019 foi um ano muito difícil para a cidade de modo geral. A gente sinceramente espera que 2020 seja muito melhor, principalmente aí em relação à prestação de serviços públicos.
Agora, em relação ao que você mencionou dos órgãos que já estão munidos aí de todas as informações, principalmente vários, os chamados, né, nessa nomenclatura de vereadores de oposição, não é propriamente a oposição, mas está vendo, fazendo a fiscalização e está munindo todos esses ministérios em relação a denúncias, a principalmente diferenças encontradas aí com os emergenciais, enfim, toda essa situação em todos os lugares, principalmente no nosso transporte público, a questão da nossa educação, da escola, que nós enfrentamos em 2019, a falta de merenda e um monte de outras coisas. Então, o que está faltando agora para tomar? Agora está com eles, é isso?
Exatamente, Guto. Então, o que está faltando é o Ministério Público cumprir com a sua obrigação.
Tanto federal quanto estadual.
Exatamente, porque o que ocorre é o seguinte, as pessoas elas estão muito habituadas, acostumadas a cobrarem normalmente os vereadores e o prefeito, e tem que cobrar mesmo. Eu estou na condição de vereador e eu tenho que ser cobrado. É minha obrigação fiscalizar, denunciar, minha obrigação cobrar a prefeitura quando ela não cumpre com o seu papel. Então, é competência do legislativo, como também é competência do executivo, executar de forma a atender os anseios da população, até porque quem paga o salário de nós políticos são os cidadãos, então eles são os nossos patrões. Agora, a população precisa entender de uma vez por todas quais são as atribuições do vereador, do prefeito, dos secretários, dos promotores e dos procuradores. Promotores do Ministério Público do Estado, procuradores do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho. Tem que saber qual é o papel deles. Quando o vereador ele não fiscaliza, ele não faz as devidas denúncias nos órgãos de controle e fiscalização, é inércia, é irresponsabilidade e é prevaricação, ou seja, o vereador está deixando de cumprir com o seu papel, com sua obrigação constitucional. Aí o vereador está errado. Aí a população tem que criticar o vereador. Falar, por que você não fiscaliza? Por que você não denuncia? A gente sabe por quais razões, dentre elas, tem parentes nomeados, tem cabos eleitorais nomeados, e aí tem uma série de benesses que recebe do governo e, como consequência, ficam engessados de cumprirem aí com os seus deveres. Agora, quando o vereador ele cumpre com a sua tarefa, com o seu dever de casa, e denuncia com materialidade, como a gente já cansou de mostrar, funcionários fantasmas na prefeitura, na Câmara de Nova Friburgo, porque nós não somos corporativistas. O que é certo, que é errado, então ainda na Câmara as irregularidades nós também denunciamos. E superfaturamentos, licitações fraudulentas, tantas outras questões mais que está tudo denunciado, devidamente comprovado no Ministério Público, e o Ministério Público, por sua vez, não cumpre com o seu dever. Então, vejamos, se acontecer aí e como, infelizmente, tem acontecido algumas tragédias na nossa cidade, a culpa não é apenas do gestor. A culpa também é daqueles que têm competência para intervir, assim não faz. Você quer ver uma coisa para ilustrar? Eu vou trazer um exemplo aqui da Escola Municipal Hélio Gonçalves Corrêa, que situa-se no bairro do Jardilândia, que é um dos maiores bairros de Nova Friburgo. Nós tivemos lá em 2018, final de 2018, nós visualizamos com os nossos próprios olhos o estado de abandono dessa importante unidade educacional. Todas as vezes que chovia, e chove porque o problema não foi resolvido, as salas ficam completamente inundadas, ou seja, as crianças ficam impossibilitadas de estudarem, e o forro com uma série de goteiras, enfim, é uma situação que envolve até risco das crianças, dos profissionais que
ali atuam. Não tem nem como estudar, né?
Exatamente. Aí qual é o papel do vereador ver uma situação dessa? Tem que cobrar a Secretaria de Educação, cobrar a Prefeitura e, evidentemente, denunciar no Ministério Público. Foi o que nós fizemos, denunciamos, gerou um inquérito, que é o inquérito 86 de 2019, nós protocolamos no início de 2019. Final de 2019, quando iniciou aquelas chuvas, eu fui de novo até a unidade e ela estava pior do que em 2018. A prefeitura não cumpriu com o seu papel. O inquérito 86/2019 está sendo protelado dentro do Ministério Público. O promotor da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva não está cumprindo com a sua obrigação e a população tem que saber que ganha muito e muito bem, tem uma série de privilégios e eu não estou pedindo nada demais. Eu estou pedindo que cumpra com a sua obrigação. E qual é a sua obrigação? Fazer valer o que está na lei. Está na Constituição Federal. É direito ter uma educação digna, de qualidade, ter um ambiente com condições para atender as crianças. Vejamos, o processo administrativo para poder fazer a reforma dessa escola foi aberto aí em início de fevereiro de 2019, até agora não foi concluído. Até agora não teve a licitação para contratar a empresa para fazer reforma da unidade. Aí, quando tem o interesse da gestão municipal, o processo caminha numa agilidade incrível. Cito aqui o processo, por exemplo, da ciclovia. O processo foi aberto no dia 9 de abril de 2019, né? E no dia 15 de maio, o processo já estava na sua etapa conclusiva, com o agendamento do certame da tomada de preço. Naquele dia já tinha a empresa, teoricamente, entre aspas, que havia ganho a licitação, porque, na verdade, nos bastidores podres da política aqui de Nova Friburgo, já estava tudo armado, tudo articulado para essa empresa ganhar. É por isso que um mês a prefeitura foi capaz de cumprir todas as etapas de um processo de licitação. E por que tantas outras licitações, Guto, cada um dos ouvintes da Rádio Friburgo, elas não são concluídas dentro do prazo? E aí eu tenho que trazer aqui para a nossa reflexão também, para ilustrar, para evidenciar para a população o quanto que a maliciosidade tem gerado aí uma série de transtornos a toda a sociedade friburguense em relação aos exames laboratoriais.
Sabe quanto que é outra questão também que tem sido muito questionada, tem sido muito reclamada. A rádio aqui é um para-raio, então o pessoal sempre liga para cá nos programas, sempre perguntando e reclamando que não conseguem marcar os exames.
Mas exatamente, Guto, olha só, o processo para esse chamamento público, para essa licitação, ele foi iniciado dia 13 de fevereiro de 2019. O processo, nas suas etapas burocráticas, ele só foi concluído em meados de dezembro. E sabe por que isso ocorreu? Isso aqui eu falo com provas, falo com muita propriedade, e apresento todas as materialidades. Os pacientes ficaram, estão aguardando há meses para poder fazer os exames laboratoriais, porque laboratórios de outros municípios, de Cordeiro e principalmente de Belfor Roxo, cujo nome é Ato Diagnóstico, foram e têm sido favorecidos, e é por isso que esse certame foi por tanto tempo atrasado, porque se a gente for lá na Erdete Basílio, na rua Ernesto Basílio, na final dela, eles estão terminando de fazer uma estrutura para poder atender as demandas desse laboratório, que é lá de Belfor Roxo. O edital é claro. O laboratório, ou os laboratórios habilitados, tinham que ter estrutura dentro do município de Nova Friburgo. E tem mais. Nós tivemos acesso ao processo 4025/2019. Está lá. É muito claro o edital, uma das suas cláusulas, dizer o seguinte, que depois dos laboratórios serem notificados em relação ao certame, para assinar os contratos, eles tinham prazo de até 5 dias. Os 4 laboratórios, o de Cordeiro, 3 de Friburgo, assinaram em meados de dezembro. Esse laboratório ATO, ele assinou agora recentemente, há cerca de 1-2 semanas atrás. Já tinha expirado o prazo de 5 dias. Então, quando a gente pega aí todo o rastreamento do histórico desse processo, está muito visível o quanto que ato diagnóstico está sendo favorecido. E tem mais, não há. A de Cordeiro também. Inclusive, teve uma pessoa do laboratório de Cordeiro que me ligou, porque eu publiquei nas redes sociais um vídeo esclarecendo a população que está ocorrendo. Eles não gostaram, mas eles também estão sendo favorecidos. Porque um dos compromissos de laboratórios é ir até as unidades para fazer a coleta da amostra. E aí você pega os 3 laboratórios de Friburgo que ficaram sobrecarregados, Guto. Eu tenho essa relação que foi disponibilizada pelo próprio responsável pela central de regulação.
Agora, esses 3 aqui de Nova Friburgo já estão atuando. Me parece que já que saiu até a notícia de que já tem esses laboratórios que estão sendo para atender.
Sim. Pois bem, eu vou chegar nessa etapa só para concluir essa minha linha de raciocínio. E aí nós temos aí, então, esses 3 laboratórios sobrecarregados, porque eles têm que ir a São Pedro da Serra, Lumiar, eles têm que ir em São Lourenço, eles têm que ir em lugares bastante distantes para poder fazer essa coleta. Então, tem inúmeros gastos de combustível, profissional, você tem que utilizar de todo o material para poder diferenciado para poder fazer essa coleta, essa questão toda. Aí você pega os 3 laboratórios de Friburgo, ficaram com uma carga muito grande. Aí você pega o de Cordeiro, só tem uma coleta, que é no distrito de Muri. Aí você pega o ato diagnóstico, nem está nesse relatório. Então, gente, pelo amor de Deus, aí vejamos. Hoje, era para termos 5 laboratórios
atuando.
Porque os 5 estão habilitados. E não deveriam estar os 5 habilitados. O ato diagnóstico não era para estar habilitado. Aí, ao invés de dividir por 5, está dividindo por 4. E se divisou por 4, mas tem a cota que é desse 5º que não está indo para ninguém, até onde eu sei. Então, o que já estava atrasado há meses está atrasando muito mais. Então, o pessoal está sendo direcionado, e é um absurdo que a prefeitura não emite uma nota pública. Desde meados de dezembro, começou assim a prestação de serviços de exames laboratoriais. Lá, segundo informação da Secretaria de Saúde, a partir do dia 23 de dezembro de 2019. Porém, como a fila estava e ainda está muito grande, obviamente que priorizou os casos mais urgentes, gestantes, pessoas aí portadores de câncer, tantas outras coisas e mais. E as outras estão sendo agora orientadas a irem até as unidades de saúde a partir do dia 7 de fevereiro. Só a partir do dia 7 de fevereiro. E a prefeitura sequer emite uma nota pública para isso. E aí, às vezes, a pessoa tem que sair da sua residência, ir até a estratégia de saúde da família, até a unidade de saúde mais próxima da sua residência, para chegar lá, depois de ter ido inúmeras vezes a tentativa de fazer o exame, ouvir que só no dia 7 de fevereiro. Gente, pelo amor de Deus. Então, isso demonstra o quanto o governo municipal é insensível, muitas das vezes desumano, e o pior de tudo, é um governo corrupto, é um governo cujas mãos estão sujas de sangue. É lamentável, hoje eu tive uma senhora que disse que está passando por uma situação financeira muito difícil, mas teve que pagar os exames para os seus netos, porque não tinha mais como esperar, porque o município não cumpre com a sua parte. Destaque-se que o dinheiro vem do Ministério da Saúde, não falta dinheiro para poder atender todas as demandas básicas de saúde do município. O que falta é uma gestão que seja comprometida com a cidade e não com os interesses escusos desse sistema. Sabemos muito bem que quem elegeu o prefeito Renato Bravo foram pessoas que estão afundadas nesse lamaçal da corrupção, investiram rios de dinheiro e hoje estão recebendo de forma multiplicada, e isso, obviamente, sendo extremamente em desfavor da municipalidade. Então, aí a gente aproveita esse importante canal de comunicação em Novo Friburgo para fazer um apelo, um clamor, primeiro aí às autoridades competentes, para cumprir com o seu papel. Até quando as pessoas terão que morrer no Hospital Raul Sertã? Até quando cirurgias serão suspensas? Até quando mães estarão chorando por não conseguirem vagas em creche? Até quando pessoas terão que tirar de onde não tem para poder fazer manutenção dos seus veículos com as ruas esburacadas? Até quando pessoas vão se acidentar porque não tem um serviço de iluminação pública e o Ministério Público, a Justiça, vai permanecer engessado? Então, a aproveita aqui também, além de jogar essa responsabilidade para o Ministério Público, para os cidadãos de Nova Friburgo. Eu, sinceramente, Guto, eu estou percebendo que, se continuar do jeito que está, vai chegar um momento que a população, ao invés de se reunir em manifestação em frente à Prefeitura, em frente à Câmara, vai ter que ir para frente do Ministério Público, para frente do fórum da nossa cidade, porque o que mais gera lamentação, indignação para a gente, é que quando o cidadão comum, simples, ele viola a lei, ele é severamente punido. E assim tem que ser. Agora, a Prefeitura, o prefeito Renato Brava, essa gestão pública municipal, faz o que quer. E nada, absolutamente nada, ou acontece aqui em Nova Friburgo. Então, que fique aí o recado a cada um daqueles que tem competência para tal. Eu vou começar a trazer inúmeros casos, mostrar para a população o que está ocorrendo e jogar a responsabilidade para quem é de direito. Para a população começar também a ver quem é quem dentro do cenário público aqui em Nova Friburgo. Porque o Ministério Público tem a obrigação de proteger a lei orgânica, de ser guardião da Constituição Federal. Ele tem o dever de intervir todas as vezes que um direito do cidadão esteja sendo violado. Isso é o que acontece mais frequentemente aqui na nossa cidade. E, infelizmente, o Poder Legislativo, a gente sabe que sua grande maioria é comprometido com esse sistema vicioso. E a gente espera aí que os promotores e procuradores cumpram com a sua parte. Infelizmente, até agora, a gente não teve nenhuma resposta concreta.
Agora, no ano passado, nós tivemos aí a assinatura de um convênio com o DR, com a Prefeitura, que iria utilizar novamente a máquina de asfalto? A
usina.
Né? A usina de asfalto.
Que é uma máquina, não deixa de ser.
Que iria justamente, trouxe um pouco de alento para quem é usuário das ruas e estradas, avenidas da nossa cidade, mas até agora ninguém viu. A gente acredita que esse ano vá. As nossas escolas, alguns prédios até que foram notificados já no ano de 2019, infiltração, precisando de cuidados, até de reformas, enfim, foram paralisados, mas a gente espera que em 2020 a coisa também melhore. E principalmente a nossa saúde, que tem sido aí anunciada obras que estão sendo feitas, que vão aumentar, enfim. A gente está chegando perto disso ou ainda demora bastante?
Na verdade, assim, nós como cidadão, nós queremos o melhor para a nossa cidade, a gente cria um monte de expectativa. Uhum. Porém, a gente tem que ser realista. A gente vive aí uma gestão pública municipal, e aí a gente tem que estender para a administração pública do Estado do Rio de Janeiro, que não tem cumprido com as suas promessas, não tem cumprido com os compromissos assumidos diante da sociedade. Vejamos, um exemplo, o Hospital do Câncer. Tanto que falaram que as obras seriam retomadas, que fazia acontecer. Cadê o Hospital do Câncer? Cadê a retomada das obras? Ninguém fala mais nada. Cadê tantas coisas que foram prometidas para a cidade? O Renato Brava, em um dos seus pronunciamentos no período de campanha eleitoral, a fim de ludibriar os eleitores, o que ele disse? Olha, nós vamos fazer parcerias, convênios, para a gente utilizar nossa usina de asfalto, porque a gente não vai ter mais esses problemas, esses constantes buracos, essa coisa toda. Agora, aos 48 minutos do segundo tempo, que vem falar em convênio, e sabemos muito bem que esse ano é ano de eleição. E também a população não é boba, ela sabe o porquê que eles estão tão desesperados querendo aí fazer pavimentação asfáltica. E vamos destacar que boa parte delas é um mínimo de qualidade. Aí você faz uma intervenção e daqui a 2-3 meses tem que fazer tudo de novo. Então, quando eles dizem assim, mas usina de asfalto quente é muito caro para a municipalidade, é muito custoso, a gente sabe que é. Mas tem que ter um planejamento, Guto. Você não vai utilizar a usina de asfalto quente ao longo dos 365 anos e você nem precisa utilizar ao longo do ano inteiro. Mas você tem que ter um planejamento a ponto da mesma periodicamente ser ativada, trabalhar aí de forma plena, ou seja, 100% da sua potencialidade para atender as demandas do município. Sabe por quê? Porque esse asfalto frio, essas operações tapa-buraco, a médio e longo prazo acaba sendo mais caro para o município. Porque faz uma intervenção, daqui a 2-3 meses tem que fazer outra. E assim, aí você demanda profissionais, aí você tem material, e aí a gente não está nem incluindo a questão do próprio cidadão que quebrou o veículo, que teve um, uhum. transtorno, um prejuízo financeiro no campo pessoal. A gente está considerando só a questão mesmo da administração pública municipal. Então, se tem aí um programa, um planejamento de, em algumas ocasiões do ano, principalmente, claro, para fazer um estudo, para ver os melhores momentos, ocasiões estratégicas, para fazer essas intervenções, se fazer um asfalto de qualidade, uma camada espessa, obviamente, Guto, não vai precisar de intervenção toda hora. Você quer ver? Nós moramos ali em Olaria. Uhum. A gente pega aquela principal ali, a Presidente Vargas, é um... temos que reconhecer que é um asfaltamento de qualidade. A gente não vê ali buracos naquele asfaltamento. E poucas outras ruas da cidade também têm um asfaltamento de qualidade. Então, é muito mais vantajoso. No início, teoricamente, você investe mais, mas pelo menos a médio e longo prazo, você vai ter uma série de vantajosidades. É isso que o município não pensa, ou talvez não quer pensar, né? Porque a gente sabe muito bem, quanto mais a gente investir, quanto mais a gente apura, observamos o quanto que existe aí interesse para o sistema, para as coisas não funcionar. Para eles é interessante que falta medicamentos, é importante que falta material médico, porque aí alguns hospitais são favorecidos, porque fazem cirurgia e o município paga por uma demanda judicial caríssima e compra o medicamento emergencialmente 10 vezes mais caro. Então, as obras nunca são concluídas dentro do prazo, porque aditivam valores e aí cria lá uma série de situações, entre aspas, querer justificar o injustificável e aí sempre em desfavor do município.
Agora, no início agora de janeiro, nós tivemos aí umas chuvas que trouxeram problemas também em relação a óbvio. Estamos falando aí de Olaria, lá na rua Raul Veiga, né? Ali estourou uma manilha que deu um negócio e ali a obra realmente está atrapalhando bastante. Não atrapalhando, mas é que muda o itinerário do ônibus, enfim, fica complicado. E aí, de repente, o que poderia ser colocado para resolver já problemas que nós já tínhamos, agora já vai ter que ser destinado para essas obras, porque elas são altamente necessárias.
Exatamente. E aí, Guto, a gente precisa trazer algumas informações para a população entender o que está acontecendo. O município, anualmente, ele tem que criar um projeto chamado Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Uhum. A Câmara vota. Ali é uma estimativa de gastos para cada uma das pastas. Vejamos, a estimativa de receita do município para 2020 são 578 milhões de reais. Existe a previsão com gasto com a Defesa Civil, que é uma das partes mais importantes da nossa cidade, visto a nossa topografia, as questões históricas relativas aí a alagamentos, enfim,
as nossas áreas de
tragédia,
risco, né?
Áreas de risco, essa coisa toda. Foi previsto um gasto de cerca de 730 mil reais para a Defesa Civil. Vejamos.
Milhões?
730 não, mil reais.
Se foi de 500, tá.
730 mil reais para a Defesa Civil. Uhum. Agora, você vai ficar mais perplexo ainda. Desde 730 mil, 500 e poucos mil reais é para a folha de pagamento. Sabe quanto que sobra para utilizar na Defesa Civil para 2020? Cento e poucos mil reais. É por isso, Guto, que eu vou repetir como eu falei a questão da saúde lá dentro do Arro Sertão. Não é culpa dos profissionais. Não é culpa dos servidores. Que em sua grande parte são pessoas que se dedicam arduamente, incansavelmente, em favor de prestar o melhor serviço possível para a municipalidade. Mas essa questão da Raul Veiga exemplifica o quanto o município não tem preocupação nenhuma em investir em áreas estratégicas e importantes, relevantes para o município. Vejamos, eu moro ali na Presidente Vargas. Quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu fui imediatamente para a Raul Veiga. Quando cheguei lá, a água já tinha baixado, a gente viu algumas pessoas, a gente começou a conversar, daqui a pouco veio o corpo de bombeiros. Aí eu me lembro muito bem que chegou um pouco depois o pessoal da Cruz Vermelha, que faz um trabalho aí brilhante aqui na nossa cidade, tem que reconhecer publicamente isso. Chegou o pessoal, chegou um carro da Guarda Municipal para poder dar algumas orientações em relação ao trânsito e eu fiquei ali durante muito e muito tempo, não apareceu um agente da Defesa Civil. Não apareceu um profissional da Defesa Civil. Sabe por quê? Porque eles estavam atendendo outras ocorrências. Inclusive, no amparo, ao mesmo tempo, estava tendo uma série de situações complicadíssimas. Então, vejamos. O que o município deveria fazer? Deveria reservar mais recursos para a Defesa Civil, para equipamentos, para talvez adquirir mais veículos. E aí, diante de tantas críticas, tantas denúncias que a gente faz, eu até apresento uma solução aqui para ajudar essa questão da Defesa Civil. Sabemos muito bem que existem alguns funcionários que não precisariam atuar ao longo dos 12 meses dentro da Defesa Civil, porque tem um período que é muito mais crítico. Uhum. Então, o que pode se fazer? A Constituição dá margem para isso. Você pode mandar um projeto para a Câmara, como tem aí dos agentes de endemias, por exemplo, uhum. que antes do verão manda para a Câmara, a gente aprova uhum. e contrata temporariamente alguns profissionais. Pode-se fazer isso. Óbvio, nenhum vereador vai ser contrário, vai ter o apoio da Câmara. Então, dentro de um período, que já, aí já tem que ser antes do verão, já para iniciar aí um processo preventivo, e obviamente que sempre vão acontecer uma ou outra questão que precisa aí de uma intervenção de reparo, de uma correção, você está muito mais equipado, né, de pessoal, como também aí, e aí tem que investir mais para a Defesa Civil. Então, mais, né? A gente vive aí uma situação muito complicada. Não havia necessidade nenhuma desse decreto do prefeito, esse decreto aí de dizendo que o município está numa situação de emergência. Algumas situações pontuais, sim, mas de emergência, não. E aí, uma das considerações dentro desse decreto era que poderia utilizar-se do dispositivo da Lei 8666, o artigo 24, inciso 4º, acerca da dispensa de licitação. Gente, então já ficou ali muito claro e evidenciado qual o objetivo desse decreto, de receber recursos da União, do governo estadual, e os mesmos serem aplicados nisso que eles tanto gostam, que são os contratos emergenciais. Se houvesse lá atrás um planejamento, se realmente tivesse aí um monitoramento dessas áreas, obviamente que não precisaria a gente gastar muito mais dos cofres públicos, seja da União, do município ou do Estado, para poder fazer qualquer tipo de intervenção. Então, a gente apresentou, por exemplo, na Lei Orgânica, uma série de diretrizes, inclusive a gente incluiu 10 diretrizes da Organização das Nações Unidas para que uma cidade seja considerada resiliente dentro dessas questões de catástrofes ambientais. Então, a gente está ali todo caminho, todas as orientações, basta seguir, basta cumprir o que está estabelecido. Ali já aponta os caminhos no sentido principalmente preventivo para resolver um problema tão crônico de uma cidade. Algumas pessoas chegam a dizer, mas sempre teve alagamento, sempre teve esses problemas no Novo Friburgo, sempre vai ter. Olha só, mas se o poder público puder, pelo menos, minimizar em alguns pontos especificamente, conseguir resolver de uma vez por todas os problemas, a gente não vai mais ter que ficar utilizando esse argumento. Ah, sempre foi assim. Que no futuro a gente vem dizer o seguinte, no passado era assim, hoje está diferente. Verdade. Entendeu? A Faria Existem, Filho, por exemplo, a Rua da Câmara, os comerciantes
ficam preocupados. Já passou da época de fazer uma obra ali, né? E a obra subterrânea. Bem, já para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você deseja e o que falta para Nova Friburgo ser aí, continuar sendo, né, este lugar aprazível que nós ganhamos aí agora a indicação da cidade mais cidade turística, não é isso? Então, o que está faltando e o que você deseja para que esse ano de 2020 seja justamente o ano melhor?
Guto, o que está faltando, sinceramente, é maior responsabilidade. Primeiro, maior responsabilidade do Poder Executivo quanto ao cumprimento das suas atribuições, de prestar um serviço digno, honroso, uma boa aplicação dos recursos públicos para a sociedade. Também temos que incluir como falha parte da Câmara que não cumpre aí também com as suas obrigações, continua com aquela política toma lá, dá cá, e não fiscaliza como deveria, não denuncia como deveria, e a sociedade friburguense fica de mal a pior. As autoridades, como eu disse, que não, também têm falhado demais, promotores, a justiça de modo geral, e a população. A população também ela tem que cumprir com a parte dela. A população tem que cumprir em vários sentidos. Ela tem que ser combativa à corrupção, não apenas no âmbito político, mas no seu dia a dia. Quando tiver a oportunidade de levar vantagem no trabalho, assim não faça. Quando algum político lhe apresentar um dinheiro para que vote nele, ou quando apresentar uma questão assistencialista para amarrá-la politicamente, que ela vem dizer não, que ela também vem contribuir não jogando mais lixo no chão, que ela venha ser um cidadão, uma cidadã que ame Nova Friburgo. Porque se, quando a gente ama alguém, a gente quer o melhor dele e dela. Então, que 2020 seja um ano de mais amor, amor pela cidade, amor pelas pessoas, amor por aquilo que a gente faz, independentemente da formação profissional, das dificuldades encontradas no cotidiano, do salário, que onde nós estivermos plantados, Guto, cada um dos ouvintes, que a gente dê o nosso melhor. A gente não pode, talvez, ser o melhor da nossa área, daquilo que a gente faz, mas que sejamos para a sociedade o nosso melhor, porque o nosso melhor certamente vai estar servindo a sociedade e, sem sombra de dúvidas, vai estar agradando aí o coração de Deus. Então, que tenhamos mais amor pela cidade. Que encerro aqui dizendo que, infelizmente, essa gestão pública municipal aqui de Novo Friburgo não tem o mínimo de amor, não tem o mínimo de sensibilidade, não tem o mínimo de ardor no coração por essas pessoas que tanto têm clamado no seu dia a dia por momentos melhores aqui na nossa cidade. E a gente sonha, sinceramente, que as coisas sejam diferentes, não só em 2020, mas a partir de 2020, possamos aí alcançar outros níveis. E Nova Friburgo ganhou merecidamente esse prêmio turístico. Isso aí demonstra o quanto que nós temos potencial. Uhum. Com pouco investimento, com pouco comprometimento do poder público, a gente alcançou esse prêmio a nível do Estado. Imagine o dia que tivermos uma gestão completamente séria em favor do município. Nossa, Friburgo acaba sendo uma referência no Brasil e até mesmo no exterior, porque eu acredito, confio muito na capacidade das pessoas, eu acredito muito em tudo aquilo que a gente tem de bom e positivo, e com todo respeito aos demais municípios do Estado do Brasil. Não tem outra cidade que se compare a Nova Friburgo em belezas naturais, em diversidade, em potencialidade, seja nas questões naturais como um grande patrimônio que nós temos, que são as pessoas. Nada se compara à nossa linda Nova Friburgo.
Muito bem. Bom, vereador Johnny Maicon, obrigado por sua presença aqui hoje no Rádio Câmara, até por esse bate-papo que nós tivemos, né, trazer até informações para a nossa população. Obrigado pela participação.
Obrigado, Guto. Um forte abraço aí. Que Deus abençoe aí o nosso 2020 com muita saúde, muita paz, prosperidade, e que vislumbremos aí esse momento melhor para a cidade que tanto nós amamos.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.